Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua direção, pelo teu cuidado para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje é dia de nos juntarmos aqui com os irmãos para te adorar. Hoje é dia de voltarmos mais especificamente, com mais tempo, o nosso coração para ti. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de nos reunirmos aqui em teu nome, pela liberdade que temos de ler a tua palavra, de proclamá-la. Nós te pedimos pelos irmãos que não puderam vir, te pedimos pelos irmãos que estão lá embaixo, cuidando das crianças, abençoa as crianças lá embaixo também. Nós te pedimos agora para que tu nos abençoes aqui, de maneira que a nossa atenção esteja totalmente voltada para ti. Faze, Senhor, com que possamos ver naquilo que tu nos ensinas na tua palavra, possamos ver a tua vontade, a tua pessoa. Grava, Senhor, nos nossos corações aquilo que tu queres que seja retido neles, que a nossa atenção esteja unicamente para a tua palavra e para a tua pessoa. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no nosso estudo de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15. Eu vou ler novamente de 12 a 15, só para pegarmos o contexto. Ele vinha falando: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui fala da paz de Cristo. Nós estamos, antes de entrar exatamente no que significa aí que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, nós estamos vendo alguns aspectos sobre a paz, né? No final do culto da semana passada, um irmão falou que eu dei um mau exemplo falando que eu não gostava de estudar quando era criança, né? Só porque eu falei que o dia mais infeliz do ano era o primeiro dia de aula e o mais feliz era o último, né? Mas tudo bem. Eu não vou falar o nome desse irmão, mas domingo que vem, quando ele estiver aqui na frente pregando, porque é o dia dele, eu vou ficar de olho também, né? Não, mas a gente estava brincando sobre isso aí, tinha mais dois irmãos, né? Mas realmente eu, como qualquer criança normal, não... Eu gostava mais de brincar do que de estudar, né? Mas depois a gente vai vendo a importância de estudar e depois gosta. Para mim é como salada de verdura, né? A gente come porque é obrigado depois ver a importância. Hoje eu como até rúcula, né? Embora que eu, como bom gentil, não goste de ervas amargas, né? A gente estava estudando na quarta-feira, a Páscoa, né? Os judeus comiam pão sem fermento e ervas amargas. Eu não gosto, a Raquel gosta, eu prefiro o chocolate. Mas, deixando de lado a brincadeira, isso que o irmão colocou é uma coisa importante, né? E até na brincadeira ele lembrou Mateus 23, né? Jesus Cristo falando dos fariseus: vocês devem fazer o que eles falam, mas não o que eles fazem. Cuidado com o exemplo deles. Então eu lembrei de um pastor que eu tive há cerca de 30 anos atrás. Ele insistia muito nesse ponto. Eu estou aqui ensinando uma verdade, ele às vezes falava, não importa o que eu venha a fazer daqui para frente, eu posso cair, eu posso tropeçar, mas se é uma verdade que Deus ensinou, continua sendo verdade. Quer dizer, não se firmem a fé, a segurança de vocês, não esteja em pessoas, esteja na palavra, né? Todos nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, pelo nosso bom testemunho. em particular os que ensinam, como fala Tiago. Esses têm mais responsabilidade ainda. Mas isso é uma responsabilidade de cada um diante de Deus. A minha segurança não pode estar em pessoas, né? Resumo, mesmo que eu dê mau exemplo, o que Deus ensinou continua valendo. A minha obrigação é não dar mau exemplo, né? Nós falamos a semana passada sobre o significado da palavra paz. Vimos que a palavra no grego, ela era usada ali com a mesma conotação que vinha lá do hebraico, do shalom. Não é tanto num sentido negativo, ausência de conflito, mas num sentido positivo, de bem-estar total, paz, prosperidade. Prosperidade não no sentido de dinheiro, mas os projetos de vida estão se encaminhando como Deus quer. Segurança. O resumo na cabeça do judeu é que quando se desejava paz, se desejava a bênção de Deus para aquela pessoa. Então, no sentido negativo, como eu falei, a gente passa na rua por dezenas de pessoas e a gente está em paz com eles. Em que sentido? Eu não tenho conflito, não briguei com ninguém. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. Ela fala paz no sentido positivo. Eu quero que você tenha a bênção de Deus, a segurança de que Ele está cuidando de você. Esse é o sentido de paz. Nós vimos que as pessoas sem Deus não podem ter paz. Aquela paz que os indivíduos acham que têm é uma segurança falsa e ilusória. Nós vimos que a própria perspectiva do final dessa situação de bem-estar já tira a tranquilidade. Nós vimos que, normalmente, na filosofia do mundo, paz seria basicamente ausência de dor e de preocupação, ausência de sofrimento e de preocupação. O indivíduo que não tem sofrimento, não tem preocupação, ele tem paz. Não é esse o sentido bíblico. Só a preocupação por terminar aquele estado de bem-estar já tira a minha paz, quer dizer, já me traz sofrimento. É o exemplo que eu dei da escola. A minha primeira semana de férias era muito mais feliz do que a última, né? Claro, é a perspectiva do final daquilo que eu gostava, né? Nós vimos que isso é ilusório. Tem um indivíduo que falou que essa falsa sensação de paz do indivíduo sem Deus, ele fala que não vem da consciência da felicidade, mas da ignorância do perigo. A ignorância do perigo que o indivíduo está correndo. Eu estou bem, então está bom. A ignorância do perigo que ele está correndo. Ele pode morrer de uma hora para outra e aquela falsa paz que ele tinha, ele nunca mais vai ter. Nós já vimos o perigo de estar nessa situação, o perigo de deixar para depois. Uma vez eu vi entrevista com uma artista de televisão, e na entrevista um dos assuntos era a morte. Perguntou da morte, falou: não quero nem falar nisso, eu não penso nisso. Ela sabe que vai acontecer, mas eu não penso. Por quê? É desagradável para mim pensar nisso. Eu sei que um dia vou enfrentar, mas eu não penso. Quer dizer, por ser desagradável, eu não levo a sério. Nós vimos esse perigo de ficar em cima do muro naquela história da semana passada, né? Quem está em cima do muro já está do lado de lá. Por isso que Satanás não pede, pula para cá. O muro é meu. Quem está em cima do muro já está comigo, já está do meu lado. Tomar cuidado com isso. Quem não é por nós é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Cuidado com essa posição. Demos exemplos de paz lá do Velho Testamento, quando José, antes de se dar a conhecer pelos irmãos, perguntou como é que está o pai, né? Ele está tudo bem, ele usava essa palavra, shalom. Nós vimos que paz basicamente se refere a relacionamentos. Com Deus, relacionamento vertical, com o próximo, com outro, relacionamento horizontal, ou consigo mesmo, ele está em paz ou não consigo mesmo, que é um relacionamento interior. Nós vimos que o mais fundamental de tudo é que Deus diz: o indivíduo sem Deus não tem paz. Ele pode ter uma paz ilusória, esse bem-estar ilusório, é só um bem-estar, nós vamos dizer, não podemos confundir isso com com a paz de Deus. O indivíduo sem Deus não tem paz. A paz no sentido horizontal com o outro, interior consigo mesmo, ela só existe se houver paz com Deus. Isso nós vimos em Isaías 48, 22. Nós vimos que se a paz ela é baseada no relacionamento com Deus, a única maneira do indivíduo ter um relacionamento correto com Deus é através de Jesus Cristo. Nós vimos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele teve que pagar pelo nosso pecado, a justiça de Deus se manifestou nele para que nós tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele é o príncipe da paz. Nós vimos o perigo de confundir o indivíduo se sentir bem com paz e estar com a consciência tranquila. Nós vimos que a consciência é uma coisa que muda bastante. O indivíduo pode ter a consciência corrompida, estragada ou cauterizada, insensível. Paulo chama atenção para a importância de ter uma boa consciência, uma consciência limpa. Isso é muito importante. A consciência como esse sistema interno de valores. Então, não basta eu saber o que Deus quer que eu faça. Eu posso ter o conhecimento, eu posso ver as coisas como Deus vê. Quando eu vejo as coisas como Deus vê, ver a vida do ponto de vista de Deus, eu tenho conhecimento. Mas eu tenho que aplicar para ter sabedoria. Então a sabedoria seria viver, não só ver, só conhecer. Viver a vida do ponto de vista de Deus. Então esse é aquele que constrói sobre a rocha. Os dois ouviram. Um ouviu e praticou. Esse construiu sobre a rocha. O outro só ouviu, ele sabia tanto quanto o outro, mas não praticou. Tinha só o conhecimento. E nós vimos que para que a consciência esteja limpa, eu tenho que praticar, eu tenho que ter sabedoria. Nós vimos vários textos falando sobre isso. A paz, então, é uma bênção de Deus. Os indivíduos sem Deus não têm paz. A paz, então, ela é perdida por causa da separação com Deus. É perdida ou não é obtida, ou foi perdida lá no Éden pela queda. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, vamos ver bem no comecinho. Eu só queria chamar a atenção para uma palavra. E primeiro eu gostaria de ver, todos lembram da história em Gênesis capítulo 3, depois da queda, Adão e Eva já haviam desobedecido no versículo 8 do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Na verdade, quando eles aí expõe quando ouviram a voz, é quando ouviram o som, quando ouviram que Deus estava chegando à tardinha, na viração do dia. Essa é a brisa que dá a tardinha no dia. A impressão é que dá que todos os dias Deus ia conversar com eles. E eles tinham comunhão com Deus. E aí fala, quando eles viram que o Senhor estava chegando, o que fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor. A palavra traduzida aqui por presença é face. Usando para a pessoa é o rosto. É aquilo que nós vemos quando olhamos para a pessoa. Eles se esconderam da presença, se esconderam da face de Deus. É interessante esse aspecto porque a primeira coisa que acontece conosco com o pecado é que nós não queremos ver a face de Deus. Às vezes nós temos vergonha até de orar. Eu não quero, hoje não. Deixa agora. Eu não quero, eu quero ficar longe de Deus. Eu já estou longe de Deus, na verdade, mas eu não quero ver a face de Deus. Eu gostaria que a gente lesse em Apocalipse, capítulo 6, tem um versículo, a gente já analisou esse trecho há um tempo atrás, mas eu gostaria de voltar rapidamente esse versículo. Nós analisamos quando estudamos o amor e a ira. No capítulo 6 tem um versículo interessante falando daqueles que não têm Deus. Eu só vou ler no capítulo 6 os versículos 16 e 17. Aqueles que não têm Deus, está se referindo. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A mesma expressão, só que em outra língua aqui no grego. Eles estavam pedindo para os montes e para os rochedos: vocês nos escondam, nós não queremos ver a face de Deus, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O indivíduo sem Deus, ele não quer ver a face de Deus, ele quer sumir. Eu lembro quando o Juliano deu aqui o curso sobre história da igreja, ele estava falando sobre o professor de um seminário, que perguntaram para ele, o que é o inferno? O inferno é estar na presença de Deus. A gente estranha, né? Como é que o inferno é estar na presença de Deus? Então, o que é o céu? O céu é estar na presença de Deus com um mediador, com Jesus Cristo. A pior coisa do mundo é estar na presença de Deus sem Jesus Cristo. É isso aqui. Eles querem sumir, eles querem se esconder. Estar na presença de Deus sem Jesus Cristo, com toda a culpa, está vendo o quê? A ira de Deus, a justiça, aquela faceta de Deus que é a justiça com a qual ele se manifesta. Não há nada pior do que estar na presença de Deus sem Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, o indivíduo não tem pecado. E a melhor coisa, vamos lá para o último capítulo da Bíblia, o Apocalipse 22, aí está falando então daqueles, ali falou dos sem Deus, pedindo para os montes e para os rochedos, olha, cai sobre a gente não quer ver a face de Deus. Aqui está falando dos que estão em Jesus Cristo. No 22 está falando da Jerusalém Celestial, no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. É o que ele falou lá, da ira do que está no trono e da ira do Cordeiro. Nós queremos sumir. E aqui está falando, aí, na Jerusalém Celestial, está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Aí sim, é a melhor coisa que pode existir, é contemplar a sua face em Jesus Cristo, com um mediador. E a pior é contemplar a face de Deus sem Jesus Cristo, sem um mediador. Resultado, primeiro resultado do pecado, esconderam-se da face. Eu não quero ver Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É interessante, só de passagem, como Deus faz às vezes com a pessoa. Ele vai e pergunta. Deus faz perguntas, não porque Deus queira saber as respostas, ele já sabe todas, mas porque você, quando for responder, vai ver o que você fez. Então ele chega e pergunta: onde está? Se a gente virar só como curiosidade uma página, está falando do Caim, no versículo 6. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Analise bem por que eu não aceitei a oferta que você me deu. Analisa, veja o seu coração. É isso que ele está falando. Se a gente for mais para frente, depois que ele tinha matado o irmão, no versículo 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Quer dizer, estou sabendo o que você fez. Né? Se chega lá no 10, ele ainda pergunta: que fizeste? O que você fez? Ele vai com perguntas. É interessante que no caminho de Damasco, quando o Paulo caiu, o que ele falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está sabendo de tudo, mas ele fez uma pergunta para o Paulo. O que Paulo falou? Quem és tu, Senhor? Quem é que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus aqui. Você está perseguindo os cristãos? Não, você está me perseguindo. Paulo acho que nem tinha se dado conta. Você está perseguindo os cristãos, botando na cadeia, matando, você está me perseguindo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas depois deixou barato, né? Deixa. Levanta, entra na cidade, lá eles vão te falar: você é um vaso escolhido, você vai ver que a coisa vai mudar. Você não vai mais perseguir, você vai ser perseguido por causa do meu nome. Não vai perseguir mais aqueles que me seguem. É interessante. Ele fala assim: por que me persegues? Ele usa perguntas. É interessante esse, a gente observar esse tipo de coisa. Mas eu queria ir rapidamente para frente. O que respondeu no versículo 10? Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo. Primeira vez que aparece isso, medo. no relacionamento do homem com Deus. Por que que ele tem medo? Consequência do pecado. Por que que ele não quer ver a face de Deus? Consequência do pecado. Mais adiante, se a gente for ali falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher. É interessante que a impressão que dá é o seguinte: olha, o homem estava em amizade comigo, agora ele está em amizade com você. Porque ele ficou meu inimigo, agora ele é seu amigo. Não existe em cima do muro nesse aspecto, né? Mas eu vou pôr inimizade. Eu vou pôr. E é interessante que a palavra inimizade, tanto aí, que é uma língua, é o hebraico, quanto no Novo Testamento, que é outra língua, é o grego, a palavra inimizade, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, por exemplo. Romanos 8, a inclinação da carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Fala da inclinação do espírito, da inclinação da carne. Ali no em Gálatas, no fruto do espírito, fala em inimizades. A palavra usada nas duas línguas, são línguas diferentes, mas nas duas línguas, as duas palavras têm origem numa outra palavra que quer dizer odiar. Então isso mostra o tipo de relacionamento que existe quando se fala em inimizade. Os dois vêm dessa palavra, odiar. Eu gostaria que a gente já viu que a queda, o pecado é que pôs essa inimizade, é o que quebra. Adão fala, eu me escondi, porque eu não queria ver a tua face, eu tive medo, né? Vamos abrir agora lá em 2 Coríntios. Antes vamos ver só um versículo de Isaías, que a gente já falou uma porção de vezes, mas Isaías 59:2, convém a gente ter isso em mente, 59:2, que fala que é o pecado que nos separa de Deus, né? Eu vou ler Isaías 59:1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele está falando, o problema não está com Deus. O problema não está com Deus. Com Deus está tudo bem. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O problema não está com Deus, está no pecado que está em vocês. Só como passagem, encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, face, a mesma palavra lá traduzida por semblante ou por presença, tanto faz, depende da tradução. Ele se escondeu da presença, se escondeu da face, aqui fala o rosto, é a mesma palavra. Nós vimos o problema, vamos ver a solução, 2 Coríntios capítulo 5. Estava demorando para achar, achava que a minha Bíblia não tinha 2 Coríntios, mas tem. 2 Coríntios capítulo 5. Logo depois daqueles versículos que eu costumo citar bastante, o 5:15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? O 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No 18 ele começa. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Reconciliar é uma palavra que quer dizer o seguinte: um mudar em relação ao outro. Mudar o quê? A posição, a postura, a atitude. Existia uma postura de inimizade, agora existe uma postura de paz. A situação de um para com o outro mudou, isso é que é reconciliar. A situação do homem perante Deus mudou. Aparece nesses dois versículos 4 vezes reconciliação ou reconciliar. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. A nossa posição diante de Deus mudou por meio de quem? De Jesus Cristo. Eu gostaria de insistir nesse ponto. Toda hora nós vamos ver que está falando de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Os irmãos sabem, existem aqueles cinco sós, né? Cinco princípios básicos que os irmãos reformadores lá do século XVI seguiam. Um desses princípios, qual é? Só Jesus Cristo. Então, é uma das ênfases que daqui, só Jesus Cristo. Eu sei que os irmãos conhecem os cinco princípios, mas convém a gente ficar lembrando. Como falava o C.S. Lewis, né? Nós precisamos mais ser lembrados do que ensinados. O Paulo falou isso, o Pedro falou isso, o Tiago falou isso. O Pedro ainda falou, eu escrevo para que depois que morrer vocês fiquem lendo. Fiquem lembrando o que eu falei. Quando nós exortamos um irmão, admoestamos um irmão, o que nós estamos fazendo? Estamos lembrando. Ele já sabe, mas está escorregando e a gente lembra. Então vamos lembrar, um dos princípios é só Jesus Cristo. Uma vez eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que acreditava que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Era um teólogo, fez teologia, tinha mestrado, era um teólogo e liberal, que a gente chama de teologia liberal. É interessante que na conversa uma das perguntas é: e Deus não pode salvar um budista? Deus não pode? Eu não tenho que ficar dizendo o que Deus pode ou não pode fazer. Eu sei que daquilo que Ele pode e que Ele decidiu fazer. Ele decidiu que o único caminho é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que Ele não poderia fazer coisas diferentes. Isso não, não cabe a mim ficar imaginando o que Deus poderia ou não poderia ter feito. Eu sei que Ele decidiu fazer o único caminho. Eu sei que Ele pode e decidiu nos revelar isso na palavra. Então vamos ficar na palavra. Só Jesus Cristo. E esse é o único caminho. Por quê? Porque Ele disse. Então, Ele disse que não vai salvar através de nenhum outro caminho. É só Jesus Cristo. Esse é um princípio. O outro nós já vimos no começo, quando eu estava falando. Quando a gente ensina a palavra, não importa se quem ensinou depois caia. Ou se ele não dá bom exemplo, o que importa é a palavra. Outro princípio dos reformadores, qual era? Só a Escritura, só a Bíblia. Por quê? Porque foi Deus que escreveu. Todo o resto, quaisquer livros escritos, tudo que é falado, são homens falando. Aqui foi Deus. Só a Escritura, só Jesus Cristo. Então, como é que Deus nos reconciliou? Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por quê? Por meio de Cristo. Essa foi uma decisão de Deus. Quem tomou a iniciativa? Quem nos reconciliou? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E nos deu, está falando Paulo falando dele, né? O ministério da reconciliação, outra vez a palavra. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como é que ele reconciliou? Em Cristo, não tem outro caminho. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aí vocês veem que aparece quatro vezes falando em reconciliação, mudança de posição em relação a Deus. E como sempre ele repete, através de Jesus Cristo. Ele repete no versículo, logo depois repete de novo. A ênfase que Paulo fica dando, só Cristo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador é o representante. Eu estou aqui representando Cristo, é o que Paulo falava. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando ele chega e fala, arrependa-se e creia em Jesus Cristo, ele fala, é como se Deus estivesse falando por meu intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Outra vez. Como? Como ele fala aí no 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a transferência. Jesus Cristo não tinha pecado, o nosso pecado foi transferido para ele. Nós não tínhamos justiça, a justiça dele veio para nós. É o que a Bíblia chama de imputar a justiça, ou considerar como sendo do indivíduo. Alguns chegam a falar, é como se fosse mal expressando assim, colocar na conta do indivíduo aquilo. O que aconteceu com Abraão? Creu, isso lhe foi imputado como justiça. Pela fé, ele foi considerado justo. Nós somos considerados justos diante de Deus, por quê? Por causa da justiça de Jesus Cristo, não por nós. Por quê? O nosso pecado foi para ele, a justiça dele foi para nós. Essa é a maneira como nós somos reconciliados com Deus. Eu só gostaria de chamar a atenção para Romanos 5, a gente já falou bastante sobre Romanos 5, no versículo 10 fala o seguinte: se nós, quando inimigos, essa era a nossa postura diante de Deus, de inimizade, inimigos, fomos reconciliados, a palavra, a nossa posição diante de Deus mudou. Com Deus, ele repete, como? Mediante a morte do seu filho. Isso ele vai falar, ele põe de novo. É só Jesus Cristo. Muito mais, estando nós já reconciliados, já mudou a nossa posição, seremos salvos pela sua vida. No versículo 1, Romanos 5, 1, justificados, pois, mediante a fé. Justificados, considerados justos por Deus. Por quê? Porque a justiça de Jesus Cristo veio para nós, nos foi imputada, foi considerada nossa. Então eu posso ver a face de Deus com um mediador, porque eu estou em Jesus Cristo e a justiça dele é minha. Sem um mediador é a pior coisa que pode existir. Justificados, pois, e aí ele fala uma outra coisa, um outro meio, que é um outro daqueles cinco princípios básicos. Nós falamos de só a Escritura, só a Bíblia, só Jesus Cristo aqui, só a fé. Só existe esse caminho, nós vamos ver daqui a pouco. Nada mais do que eu faça, é só pela fé. Justificados, que considerados justos por Deus mediante a fé, temos paz com Deus. Daí ele volta a falar, como é que tem paz com Deus? Por intermédio ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Tem uma carta aqui de Paulo pequena, mas acho que talvez vocês se lembram, Colossenses. Vamos olhar no capítulo 1, a gente já viu ali no capítulo 1, só repisando isso que nós vimos. No capítulo 1 nós vimos, já ele fala de doutrina, ensino. O que que fala aí no versículo 20? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pela morte de Jesus Cristo na cruz, fala do sangue, fala da cruz, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Na verdade, a posição, embora não seja tudo em posição de paz, a posição de tudo no universo mudou por causa da morte de Jesus Cristo. Quer sobre a terra, quer nos céus. A vós outros, também que outrora, no passado, o tempo, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Vocês eram inimigos no passado. Lá falou outrora. O versículo 22, agora, porém, agora mudou. Vocês foram reconciliados. E ali fala, por meio do sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, mudou a posição. Agora, porém, vos reconciliou, onde? No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Sempre volta para Jesus Cristo e para a cruz. A centralidade da cruz em tudo. A nossa posição diante de Deus muda por causa de Jesus Cristo. Para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que é a mesma coisa de em paz diante dele. Tem um versículo muito semelhante em Efésios. Efésios, o que que fala? No versículo Efésios 1:4, falando que Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Santo e irrepreensível, está em paz. Por quê? Está em Cristo. Só por causa disso. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Olha lá no 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Isso aí lembra um outro princípio básico da reforma. Só a Deus toda a glória. Só a Escritura, só Cristo, só a fé, só a Deus, toda a glória. Então, por que que nós somos escolhidos, fala lá, por que que nós somos predestinados para o louvor da sua glória? Então, o pecado nos separa de Deus, o pecado é que faz essa separação, e a solução é Jesus Cristo. Por isso que fala, os sem Deus não têm paz. Por quê? Estão sem Deus, não têm o relacionamento por Jesus Cristo, que é o único meio de se reconciliar com Ele, não têm, esses não têm paz. Pode ter qualquer coisa que dê ilusão de paz. Eu gostaria que nós víssemos em Efésios 2, a gente está em Efésios 1, em Efésios 2, no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios... Aí fala outrora. Se a gente for lá no começo do capítulo, o que está falando? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. No passado, vocês estavam como? Andando em delitos e pecados. O que significa isso? Separados de Deus. E vai falando, seguindo a inclinação da carne, nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou, por natureza, merecedores da ira, como aqueles que lá nós lemos em Apocalipse 6, que no dia da ira, pedia para os montes e para os rochedos para esconder da face de Deus. Eu não quero, por causa disso. Nós éramos merecedores. Mas vem ali um mas no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. Aí vem o quinto princípio dos reformadores, a graça. O que que fala ali no versículo 8? Pela graça sois salvos. Então fala, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu. Ele é rico em misericórdia, Ele, o grande amor com que nos amou é dEle, Ele nos deu vida. Por isso que fala, é pela graça. O que você fez? Nada. Você recebeu. Aí fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, não de nada que você faça. É só pela fé. Só por causa da graça de Deus. Não porque Ele viu que você seria um pouquinho bonzinho, um pouquinho menos ruim que os outros. Não, só pela graça. Você merecia o inferno tanto quanto os outros que vão querer fugir da face de Deus, né? Pela graça. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só a Deus, toda a glória. Esses eram os princípios daqueles nossos irmãos que fizeram a reforma lá no século XVI, que nós seguimos a teologia reformada, por isso é que nós chamamos de igreja reformada, né? Porque seguimos os princípios da reforma. Aí é o que chega e fala aí no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, os judeus. Então, vocês, não judeus, chamados incircuncisão pelos judeus que são da circuncisão. A circuncisão estava simbolizando quem é povo de Deus e quem não é, o que fala. Naquele tempo, começou com outrora lá, estáveis sem Cristo. Começa logo aí, sem Cristo. O indivíduo que está sem Cristo, o que que é? O que que acontece? Separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, as promessas da aliança com o povo de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esperança já falamos, vamos falar daqui a pouco, a importância da esperança de nós temos. Nós lemos a primeira Pedro 1, que fala do pessoal pulando de alegria, por quê? Por causa da esperança. Com dificuldades aqui, mas por causa da esperança. Porque vão estar na presença de Deus com um mediador. Vão ver a face dele, não precisam fugir. Sem Cristo, aí fala, Estavam separados do povo de Deus, estranhos à aliança, sem Deus no mundo. Outra vez vem o mas aqui. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosseis aproximados, repete, pelo sangue de Cristo. Isso é sempre colocado de volta. Jesus Cristo é a centralidade de tudo. Alguém já disse que toda a Bíblia tem que ser lida à luz da cruz de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. Tudo isso. Senão, tudo perde o sentido. Se nós não tivermos isso em mente, tudo aquilo perde o sentido. Aí fala, falou de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Aí não vamos entrar em detalhe, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne os mandamentos, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Está falando do judeu e do gentil. Um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse, voltando aqui a mudar a posição, ambos em um só corpo com Cristo, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Vindo, evangelizou a paz a vós, outros que estavais longe, que estavam perto. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas ali. O que fala no 14 de Jesus Cristo? Ele é a nossa paz. Está personificando. Ele é a nossa paz. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. A nossa vida tem que ser centrada nele. Sem Ele, ninguém chega a Deus. Nós estamos em paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Vamos ver que por isso podemos ter paz com os outros e paz conosco. Ele é a nossa paz. No finalzinho do versículo 15, diz que Ele fez a paz. E no versículo 17, diz que Ele evangelizou a paz. Ele é a nossa paz, Ele fez a paz, Ele evangelizou a paz, Ele proclamou as boas novas de paz. Existe um caminho para Deus. Existe um caminho. Essas são as boas novas de paz. Eu gostaria de ler em Atos 10, 36, aí está falando do Pedro, quando ele estava na casa do Cornélio, logo depois que ele fez a exposição para a família do Cornélio, em Atos 10, 36, ele fala o seguinte: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, volta lá, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Anunciou o quê? O evangelho da paz. Paz com Deus. Jesus Cristo era o príncipe da paz. Nós logo vamos ver João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não. Nós já vimos que o mundo não dá essa paz. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, qualquer sensação de paz que o mundo dá é passageira. Nós não atentamos para aquilo que nós vemos, mas para aquilo que não se vê, né? Porque aquilo que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Nós já vimos lá em 2 Coríntios, né? Então, aqui está falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É interessante, então, que fala. Eu só queria encerrar com esse texto. Fala o seguinte: Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo fez a paz. Jesus Cristo evangelizou a paz. Ele foi embora e falou: eu vos deixo a minha paz. Como é que a gente entende essas afirmações à luz de Mateus 10? Vamos ler alguns versículos aí de Mateus 10, começando no 34. Mateus 10, 34. Isso tem também em Lucas, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus Cristo é a nossa paz, Ele fez a paz, Ele evangelizou a paz, a minha paz vos dou, Ele fala. E aqui o que Ele fala? Não penseis que vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada, divisão. À primeira vista poderia parecer uma contradição, mas não é. Ele deixa claro: eu não vim trazer paz, mas espada. Ou, lá no trecho de Lucas, fala: eu não vim trazer paz, mas divisão. E aqui ele fala: eu não vim trazer espada, pois vim causar divisão. É interessante. Por que que acontece isso? Alguns acham que é uma figura para chamar atenção, mas, na verdade, nós nem precisamos ir para uma figura de linguagem para chamar atenção. É que as consequências são colocadas dando a impressão de que são a intenção. O resultado inevitável dá a impressão de que é o propósito. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Dá a impressão, a minha intenção não é trazer paz, a minha intenção é trazer divisão. Não, eu vim trazer paz, mas a consequência inevitável é a divisão. A consequência inevitável de eu trazer paz para algumas pessoas no mundo é que elas vão ter inimizade com outras pessoas no mundo. É isso que está falando. Aqui não diz que a intenção de Jesus Cristo era causar divisão. Ele insiste na paz, é o príncipe da paz, ele quer a paz. Ele evangeliza a paz, proclama a paz, oferece, usando essa, entre aspas, essa palavra. Mas ele está passando para todo mundo, proclamando. Mas é que ele fala que veio trazer divisão. Pessimamente mal comparando o indivíduo ou um casal leva um filhinho para tomar uma vacina, que é uma injeção. Eu sempre dou isso como exemplo de amor, né? O amor não está agradando. A criança está chorando, mas é por amor. Ela está sofrendo, é por amor que ela está sofrendo. Por quê? Porque eu estou evitando um sofrimento maior depois, né? Pessimamente mal comparando, o indivíduo ou o casal vai dar uma injeção no filhinho, uma vacina. Por quê que está fazendo aquilo? Porque ele quer causar dor? Não. Ele quer evitar, exatamente, evitar o sofrimento que aquela doença pode causar. Mas, inevitavelmente, vai causar dor. A intenção não é machucar o filho. A intenção é proteger o filho. Mas, para proteger o filho, eu vou ter que fazer isso. Por isso que eu digo, é pessimamente mal comparando, mas é a mesma coisa que Jesus Cristo veio fazer. Por quê? Se todos ficassem em paz com Deus, ele não iria trazer divisão. Ele não iria trazer divisão. Nós vamos ver que, entre os cristãos, é uma ordem viver em paz. É uma ordem. Quem não está em paz com os irmãos está desobedecendo e desonrando a Deus. É uma ordem. Então, se todos fossem filhos de Deus, ele não traria paz. Mas ele fala, a consequência inevitável é essa. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Eu vim causar divisão. Por quê? Porque aqueles que estão em paz com Deus não vão estar em paz com aqueles que não estão em paz com Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus e vice-versa. Então, aqueles que estão em paz com Deus recebem uma ordem de estar em paz com aqueles que estão em paz com Deus, mas muitas vezes os que estão em paz com Deus vão estar em divisão, às vezes até inimizade. Tem lugares que o indivíduo se converte e é perseguido para ser morto. Inimizade. Por quem? Por gente da própria família. É exatamente isso que Jesus Cristo falou. Esse era o alvo? Não. Ele evangelizou a paz. Ele fez a paz. Agora, automaticamente, quando está em paz com um, está em inimizade com o outro. Às vezes pode ser velado, às vezes pode ser só uma tolerância, mas Isso que está aqui, Jesus Cristo falou, pode acontecer. Pode acontecer. Ele não está dizendo que todo pai vai estar mal com todo filho, não é isso que ele está falando. Não é todo filho que se converte, o pai vai ser inimigo dele, não é isso que ele está falando. Mas essa situação pode ter. Então, quando nós lemos, não vim trazer paz, mas espada, não é? Na verdade, eu vim causar divisão. A gente não pode falar, essa era a intenção dele. Não, ele veio trazer paz, ele evangelizou a paz. Mas a consequência era essa. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:13. 1 Tessalonicenses 5:13, falando dessa ordem que eu falei de nós vivermos em paz uns com os outros. Eu vou ler o 12. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora, pois, vos rogamos, irmãos, ele está falando para cristãos, para os irmãos, pessoal da igreja de Tessalônica, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Está falando para os irmãos. Esse viver está no imperativo, é uma ordem, não é um conselho. Não é uma opção. Olha, você tem essa opção, pode viver em paz e pode não viver em paz. É uma ordem. Viver em paz uns com os outros. O que fala em Romanos 12, nós já vimos? Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí já não é uma ordem. Com os outros, pode ser que não. Pode ser que não. Se depender de vocês, sim. Se depender de vocês, que esteja bem, orem por eles, para que Deus os abençoe, para que eles se convertam, nunca amaldiçoe, ora, é inimigo, ora por eles, abençoa o inimigo, é o que falou, nós já lemos Romanos 12, né? Se possível, quanto depender, aqui não tem nada de se possível, quando depender, é uma ordem, vivam em paz uns com os outros. Tem um puritano que viveu uns 300 anos atrás, o nome dele era Matthew Henry. Só para tirar dúvida da cabeça de alguns irmãos que eu conheço, não fui contemporâneo dele. Ele diz o seguinte, somos chamados a essa paz, somos chamados à paz. Esse chamado é a mesma coisa que está lá em Romanos 8. Né? Aqueles que ele predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Nós somos chamados a essa paz, o que, que significa? Fomos predestinados, escolhidos, para mudarmos a nossa posição de inimizade com Deus, para de paz com Deus. Esses foram os eleitos. Nós fomos chamados a essa paz. Mas ele chama atenção para uma coisa interessante, ele fala aqui. A paz com Deus é um privilégio. A paz com os irmãos é um dever. A paz com Deus é um privilégio. Graça. Já vimos? Um dos princípios, só graça. É um privilégio ter sido escolhido. A paz com o irmão é um dever. É isso que nós vimos em Tessalonicenses. Vivei em paz. Não tem nada se der, não tem se der, é uma ordem. Você viva em paz com o irmão. Isso nós temos que ter em mente. Isso só pode existir se houver a paz com Deus. Então, quando ele diz que veio trazer divisão, é aquilo. Quem está em amizade com o mundo, está em inimizade com ele. O mundo jaz no maligno, 1 João. O mundo já é no maligno. Então, eles são amigos de Satanás. E eu vim trazer paz para aqueles que querem estar bem com Deus, ser amigo de Deus e não inimigos de Deus. E se você é amigo de um lado, é inimigo do outro. Por isso a divisão. Por isso a espada. Eu só para encerrar, gostaria de estar lembrando aquele trechinho de Efésios, que fala... Ele é a nossa paz, no versículo 14, no fim do versículo 15, fala que ele fez a paz, e no 17, ele evangelizou a paz. Então, vamos tomar cuidado, porque esse foi o alvo, mas a consequência inevitável foi a divisão, foi inimizade. Mas o alvo é esse. O alvo é a paz com Deus. E nós temos que fazer como fazia o Paulo. O Pedro falou lá para o Cornélio, proclamar o evangelho da paz. Paulo não usa essa expressão, mas fala do ministério da reconciliação. É a mesma coisa, ele estava anunciando a paz, é o que nós temos que fazer. Vamos ter em mente isso e trazer isso à nossa mente para lembrar. Nós temos que amar, ter cuidado e pedir para que Deus abençoe os que não estão em paz com Ele. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo. Te damos graças pela tua revelação, pelo teu ensino. E queremos te pedir, Senhor, para que tu graves no nosso coração as tuas verdades, para que tu nos capacite a obedecer-te, para que tu nos dê forças, para que possamos te honrar com a nossa vida. Renova cada dia em nós a motivação de vivermos para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.